Esta é a segunda parte do módulo sobre finanças pessoais. E dessa vez nós vamos falar sobre um assunto que não é agradável para todo mundo: gastar dinheiro ou perder dinheiro. Bom, a gente já falou sobre a renda, que é tudo que a gente ganha, e agora a gente vai falar sobre as despesas. Todo o dinheiro que você precisa gastar regularmente é chamado de despesa. Então, normalmente a gente tem uma variedade de despesas no nosso dia a dia, e as mais comuns são despesas do dia a dia ou custo de vida, que é o dinheiro que a gente gasta normalmente no dia a dia, com coisas como comida, transporte público, roupas, tudo aquilo que a gente precisa comprar para viver e sobreviver de uma maneira adequada. Além dessas, nós também temos as contas de consumo. Aqui, por favor, não entenda errado, ó. Conta de consumo é diferente de consumir. E contas de consumo são contas como água, luz, telefone. Em alguns apartamentos a gente também paga o gás e por aí vai. Essas são as contas de consumo. Normalmente no dia a dia a gente chama só de contas. Fulano pode dizer, por exemplo: ah, vou pagar as contas. Que é uma maneira muito informal de dizer isso. Outra coisa que a gente normalmente gasta muito, né, que a gente paga muito, uma despesa muito grande, é o aluguel. O aluguel é o dinheiro que a gente paga para alugar uma casa ou um apartamento. Quando a gente aluga, a gente paga dinheiro, né, paga o aluguel e obtém o direito de usar a casa por um tempo. Por exemplo, o meu apartamento é alugado, ou seja, eu não sou dono do apartamento, eu sou inquilino do apartamento, ou seja, eu alugo o apartamento. O dono do apartamento a gente chama no Brasil de senhorio, e normalmente, tanto para o feminino como para o masculino, essa palavra pode ser usada. Então, ela é o meu senhorio, ele é o meu senhorio. Inclusive, o meu senhorio é mulher. Se você não pagar o aluguel, você provavelmente comprou uma casa. E se você comprou uma casa, provavelmente. E se você comprou uma casa, talvez você tenha pago todo o dinheiro da casa, talvez você ainda esteja pagando. Não importa o que seja, normalmente as pessoas não conseguem pagar a casa de uma vez, porque a casa é um investimento muito alto, é muito dinheiro e nem sempre é possível pagar de uma vez. Por isso, muitas pessoas financiam a casa, ou seja, elas pegam um empréstimo no banco e pagam de volta ao banco durante 20, 30 anos. Ou seja, elas financiam essa casa com o dinheiro do banco. Financiar tem outros sentidos, mas aqui é o sentido de tomar o empréstimo ou usar o dinheiro de outra instituição. O nome do empréstimo, o nome correto desse empréstimo que a gente faz é hipoteca. E a hipoteca é o direito de você usar uma casa, pagar o empréstimo. A casa não é sua, sua exatamente, mas ainda assim você tem o direito de uso. Quando você quitar a sua hipoteca, ou seja, quando você concluir os pagamentos e não precisar mais pagar a casa, isso significa que você é dono da casa. Aí tem outras despesas associadas a ser dono de uma casa. Ah, E muito importante a observação. Hipoteca é um conceito legal. No nosso módulo de português legal, você pode conhecer um pouco mais como funcionam os diferentes tipos de hipoteca. Mas se você for uma pessoa como eu, uma pessoa comum, que trabalha, que não tem muitos investimentos e tal, saber que uma hipoteca é um tipo de uma modalidade, né, de empréstimo já é o suficiente para poder sobreviver e viver. Além disso, a palavra hipoteca não está no uso corrente do brasileiro. Ou seja, é muito mais fácil você ouvir a palavra empréstimo ou financiamento do que a palavra hipoteca. Então, mesmo que você tenha uma casa ou alugue uma casa, aqui no Brasil ainda é necessário pagar outras coisas, outras despesas. Uma dessas despesas é o imposto ou os impostos. Perceba bem a diferença na pronúncia. O imposto, os impostos. Esses impostos são o dinheiro pago para financiar as despesas do governo, né? A gente paga imposto para ter iluminação pública, para ter segurança e tudo mais que o governo precisa pagar ou investir, né? Como infraestrutura, saúde, segurança e tal. E por fim, se você morar num país que não tem saúde pública gratuita para todos, você precisa pagar um plano de saúde. Um plano de saúde é um tipo de seguro de saúde que você paga porque quando você tiver um problema de saúde, esse plano vai ajudar você a cobrir as despesas. Ou seja, se você ficar doente e a sua conta for, sei lá, 10 mil reais, talvez o seguro cubra 80% do valor e você precise pagar apenas 2 mil reais, comparativamente menos do que os 10 mil originais. No Brasil, plano de saúde não é tão comum como em outros países para as camadas mais pobres, né? As pessoas que não têm muito dinheiro normalmente contam com a saúde pública, o sistema único de saúde no Brasil. Mas as pessoas que trabalham em empresas e que têm uma renda um pouco maior normalmente usam o plano de saúde. Hoje em dia também algumas pessoas começaram já a chamar de seguro de saúde. Você vai ouvir ambos, mas plano de saúde é muito mais comum. E a empresa responsável pelo plano de saúde é uma operadora de planos de saúde, que é uma despesa bem alta para as pessoas hoje em dia aqui no Brasil. E no final das contas, todas as rendas de que nós falamos antes e as despesas de que nós falamos agora, todas elas podem ser controladas, com um plano financeiro. Nesse plano financeiro, você pode escrever o que você espera ganhar e o que você espera gastar. E a esse plano financeiro, nós chamamos de orçamento. O orçamento é a sua expectativa de quanto ganhar e de quanto gastar num determinado período. Esse curso, por exemplo, não é muito pesado para o orçamento de muitas pessoas, porque é baratinho. Mas você ter um curso de educação financeira para investimento talvez seja mais pesado no seu orçamento. Este é o final do módulo 2 sobre finanças pessoais.